Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls. Eu sou Alexandre Everton, aqui ao meu lado ele, o Dr. Watson da galera, Eduardo Ananias.
Salve, salve, galera. Como que vocês estão?
Hoje eu fui comedido com você, né? Não dei aquela enchida na bola, mas...
Não, mas você me chamou de Dr. Watson, mas hoje pode.
Hoje pode?
Hoje pode.
E hoje é um dia bem legal, bem especial, Du, porque a gente vai começar a falar dele, que a gente quer falar um tempão e estamos protelando. Quem que é, Du?
É, cara, esse cara, a gente teve pedidos sobre ele, né? E a gente vai falar sobre Jack, o Estripador.
Jack the Ripper. Tem que falar com o sotaque britânico de Rondonópolis, Jack the Ripper. E hoje, pra falar do Jack the Ripper, ninguém melhor do que ela, que é... historiadora, demonóloga, dona da porra toda, direto lá do Dragões de Garagem do Mundo Freak, Tupá Guerra.
Olá, pessoas, como estão vocês? Muito obrigado por me convidar para chamar, para falar do Jack.
Que isso, a gente que agradece, valeu mesmo de aceitar o convite.
Precisa dessa cerimônia toda não, gente?
Seja bem-vindo ao barraco do Serialcast.
É isso aí, obrigado mesmo por estar participando com a gente, hein, Tupá?
Gente, eu que agradeço mesmo. Eu gosto muito de... Eu acho muito legal poder falar de temas que... Ei, o Jack não ia aparecer no Dragões de Garagem. É muito difícil que ele apareça por lá. No Mundo Freak até, quem sabe, talvez um dia, né? Mas assim, é o tipo de tema que eu me amarro e eu não tenho sempre oportunidade de falar.
Que ótimo, tá no lugar certo, então. Antes da gente falar do Jack the Ripper, vamos dar aquele recadinho maroto que não ofende ninguém, ou quase ninguém. Bora lá. E o nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por participar junto com a gente, por nos acompanhar no Projeto Serialcast. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, gente de preguiça, @serialcastpodcast no Instagram, @serialcastpodcast. No Facebook também, @serialcastpodcast. No Twitter é diferente, eu me enrolo, vou falar bem devagarzinho, é
cast.
Fala aí, me ajudei.
Vamos lá, é @cast_serial.
Exatamente, Eduardo. Também temos o nosso canal no YouTube com o nosso conteúdo que a gente vai colocando aos pouquinhos, assim que vai rolando o tempo a gente coloca coisas diferentes lá. Então procura lá no YouTube também, Serialcast, canal Serialcast. E nós também estamos no Apoia-se, a nossa plataforma de crowdfunding. Se você quer dar uma forcinha pro Serialcast, ajudar a gente a melhorar aqui a nossa estrutura, ajudar a gente a melhorar a nossa divulgação, é só ir lá www.apoia.se/serialcastpodcast. E com o mínimo de R$5 você passa a se tornar um apoiador e tem várias recompensas e mimos que a gente dá para vocês. Quais são eles, Edu?
É isso aí, quem estiver participando lá com a gente no Apoia-se, cara, vai ter direito a participar do nosso grupo secreto do Telegram. Também vai ter o livro que o Alexandre tá produzindo pra gente, um grande livro sobre a primeira temporada do Serialcast.
Um livro de 10 páginas.
É isso aí, e participar também das nossas lives que a gente vai estar fazendo posteriormente aí.
Isso aí. E o livro tá quase pronto, hein, cara? Tá quase pronto, tô na sexta página. Se Deus quiser, um dia eu termino. Brincadeira, gente, mas se quiser apoiar a gente aí, tá dado o recado. Vai ser um prazer enorme ter vocês lá no nosso grupo. Vai ser um prazer enorme presentear vocês com esses pequenos mimos que a gente faz pra vocês. E essa semana também nós tivemos o nosso enigma lá no Instagram. Vamos ver quem foram os Sherlock Holmes da semana? Careca Leandro, Jack o Estripador, boa. Eilaninha, Jack o Estripador, boa. Estrada Sobrenatural, nosso amigo Marcião e Celésio. Vamos por partes aí, é boa. E o Paulo Rei Mosque, esta está fácil. Mas também, pô, cara, eu dei uma colher de chá danada, né? Coloquei o vestido de Sherlock Holmes, você de Dr. Watson, em Londres, à noite, em 1888. Pô, não tinha como não acertar, né? Então eu peguei leve com a galera. É que semana passada eu peguei meio pesado, eu fiquei com consciência pesada. Eu falei, não, agora eu vou dar uma segurada, senão vai dar ruim. Então esses aí foram os Sherlock Holmes da semana.
Não, e tem mais ainda, o outro enigma que você fez, quem seria nosso participante desse episódio?
É verdade, eu coloquei também um enigma lá relacionado à nossa participação, que era Tupá Guerra, e também tivemos quem acertou aqui. Paulo Remos, que ele acerta todas, e a Ilerninha também acertou, Thiago Moraes. Obrigado, gente, valeu, a gente adora a interação de vocês, muito obrigado de verdade mesmo. E agora chegou aquela hora... de ir pro episódio. Bora pro episódio, gente?
Vamos!
Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar citando aqui um pensador e um compositor brasileiro muito importante para nossa cultura, que ele dizia o seguinte: futebol sem bola, piu-piu sem frajola, e um podcast de serial killer sem Jack Estripador não rola. A gente tava protelando um tempão para falar, e a gente tem que falar dele, que é considerado pelos especialistas o pai dos serial killers. Mas eu acho muito justo isso. Justo não, acho muito correto, aliás, né? Porque se a gente for parar pra pensar na história do Jack Estripador, foi o primeiro caso que teve um alarde. Ele não foi o primeiro serial killer da história, né? Teve alguns antes dele e tal. Há registros disso. Mas ele foi o primeiro em que houve aquela febre da mídia tá em cima. Ele foi o primeiro que houve as pessoas ficarem com medo, as pessoas começarem a especular. Então, eu acredito que é muito justo ele ter esse nome de pai dos serial killers. Embora, ironicamente, nós não saibamos quem é Jack o Estripador. Eu acho que é o que deixa mais legal a história ainda, né?
É uma das maiores incógnitas, né, cara, que tem no mundo hoje em dia. Quem foi Jack o Estripador?
Mas hoje eu tenho provas cabais aqui, vou provar pra vocês que é mentira.
É, pessoa? Eu ia falar, quem assistiu aquele filme, o Xangô da Baker Street, sabe que o Jack Estripador veio pro Rio de Janeiro, né?
Veio. Olha! Cara, eu li o livro, eu não lembro se eu assisti o filme, acho que eu assisti, mas o livro é maravilhoso, cara. Na hora que ele inventa a caipirinha, o Dr. Watson inventa a caipirinha.
Ah, é bom demais.
Fica a dica aí também.
Que negócio é esse aí? Não, foi aquele caipirinha ali que falou como que fazia.
Cara, é meio que um Forrest Gump brasileiro, assim, né? Cara, tudo começa a acontecer com ele aqui em solo brasileiro. É muito legal, cara.
Eu gosto muito. E eu acho interessante como o Jack Estripador, no fim das contas, vai ser bem um fenômeno próprio da era vitoriana. Acho que em nenhum outro momento da história teria acontecido. Obviamente, em nenhum outro momento da história teria acontecido exatamente isso, mas tem tantas variáveis que tem a ver com a sociedade londrina daquele período, como a gente vai falar daqui a pouco, que faz todo sentido o Jack ter tido toda essa atenção na mídia e tudo mais, e até hoje é uma inspiração, é uma inspiração macabra, mas é o fato que a história acabou sendo uma inspiração para muito seriado, filme, livro, vários outros, né, assassinos em série são baseados no Jack.
Exatamente. É, tanto que se a gente for pegar, assim, por exemplo, a Inglaterra no pré-Primeira Guerra Mundial ali, ela era o que os Estados Unidos é para nós hoje, né? Pro nosso tempo. Um dos países mais envolvidos, um dos países mais evoluídos economicamente, vamos assim dizer. E é que nem aquele paralelo que a gente fez, eu não lembro qual episódio que a gente tava falando sobre a divulgação. Não a divulgação, mas o apelo cultural que cria-se em cima do serial killer americano hoje. É muito diferente dos outros. Por exemplo, você pega um serial killer americano que matou fez 5 vítimas, e aí tem histórias, livros, séries. Sendo que na Colômbia tem um cara que matou 120 crianças e quase não se fala, né? Sim. Então se tornou meio que um lance da cultura pop. Eu acho que o Jack Estripador, ele contribuiu demais pra isso. Pra ter esse fascínio que as pessoas têm hoje, tanto a mídia quanto as pessoas têm pelo serial killer, que move uma indústria, né, cara?
Impressionante.
É, eu acho que um dos maiores fatores...
Nada casual é que eu diga, deve estar rica, né?
Sim. Não, um dos maiores fatores é a mídia, né? Quando a mídia cai em cima ali, começa a fazer várias coisas sobre filmes, jogos, né? Igual o Jack, tem várias coisas, cara. Aí ele tem um crescimento muito grande, né, cara? Perante a todos.
Cara, tem até uma história engraçada, que você vê que na periferia, o Jack Estripador, por exemplo, um cara que é estuprador, ele é chamado de Jack.
Na é verdade. Gíria, não é? Na linguagem da polícia é Jack, né, cara?
Isso, olha que engraçado.
É, e assim, essa questão da mídia tem muito a ver com a própria mídia do período, né? Que no final da era vitoriana, né? A gente já tá no final de 1800, finalzinho do século XIX. A mídia tá ficando mais barata. E o fato dos jornais ficarem mais baratos significa que mais pessoas estão tendo acesso a esses jornais. Ainda uma parcela considerável da população não sabe ler. Eu acho que é bem interessante a gente contextualizar quando a gente fala que a Inglaterra era desenvolvida. Não quer dizer que era legal, tá, gente? A era vitoriana tem muita coisa, assim, por sinal, a maior parte era péssima. E, então, a mídia, a questão dos jornais estão vendendo muito. Já existiam os Penny Dreadfuls, que eram... Eles chamavam Penny porque Penny é o nome da moeda mais... da menor moeda, né?
Sim.
E eles eram... folhetos, historinhas que eram vendidas por um penny, era como se fosse um centavinho, né? Então, e eles sempre traziam histórias de terror, histórias macabras. Pensa, no final da era vitoriana, a gente também tá ali, né, produção escrita, histórias de vampiros, histórias, todas essas lobisomem, enfim.
A era vitoriana, ela é macabra, né? Tanto que tem aqueles lances da fotografia pós-mortem, né, cara? Que fez bastante sucesso também, né?
Oh, mas essa parada nem é macabra.
Tá louco.
Não, é porque faz muito sentido pra... A coisa da fotografia faz muito sentido, porque pensa assim... Todo rolê de tirar foto de gente morta começa a partir do momento que a fotografia começa a ficar mais barata. E daí, muitas vezes, a pessoa morria... Porque começa a ficar mais barata, mas ainda assim não é barato o suficiente. E daí, muitas vezes, alguém da sua família morria antes que você tivesse a oportunidade de tirar uma foto daquela pessoa. Pensa que antes você teria que encomendar um quadro, então só gente muito rica podia ter imagens das pessoas. Aí a fotografia começou a baratear, todo mundo pôde tirar foto, e às vezes a pessoa morria antes de você poder ter alguma memória dessa pessoa. E daí as pessoas tiravam foto, então tinha uma questão...
Pega o defunto e vamos tirar foto.
Só que tem uma questão muito delicada. Os vitorianos, eles tinham um apreço muito interessante com o luto, muito por causa da própria Rainha Vitória, né? A Rainha Vitória perde o marido dela, e ela se fecha num luto... até o dia que ela morreu. Ela nunca mais deixou de usar preto. Ela passou a ter os enfeites da casa dela, tudo muito no preto. E isso porque, obviamente, a rainha chama a atenção de todo mundo. Isso influenciava todo mundo. Então, a indústria do luto e da morte ficou gigante nesse período. Assim, inclusive, enterrar uma pessoa, o momento de enterrar uma pessoa, pessoas com dinheiro, né? Mas... você contratava carpideira pra chorar, contratava as pessoas pra ir na frente do caixão. Tinha uma indústria, assim, muito, muito grande. E isso só vai mudar com a Primeira Guerra Mundial, quando não dá mais, né? Tipo...
quando tinha muito funeral pra fazer, né?
Não, e esse lance aí que... a indústria que fomentava nesse setor, nesse segmento, era muito grande, desde do funeral até o enterro, né? Inclusive, eu tava vendo que tinha vários lances de corpos, que eles tiravam os corpos das covas e levavam pra algumas universidades, pra fazer estudos, né, cara? Vendia ilegalmente também.
Vendia os corpos?
Eu tava lendo, assim, é muito interessante esse setor, assim, era uma indústria muito grande disso também.
Tem não sei se é um filme ou uma série, cara, do Frankenstein que fala disso, não é?
Tem.
Ou tô enganado?
O Frankenstein, tem uma série bem legal. Até.
E tem uns caras que roubam corpos, né?
Uhum. E daí tem toda a questão de que o crime não é necessariamente roubar o corpo, é roubar os pertences. Tem todas umas questões da lei ali, né? Porque vamos lembrar que, como a gente tá falando do período vitoriano, normalmente em filme, série, etc., a gente só vê a parte bonita, a gente só vê a gente rica, né? Não vê.
Pois é, eu queria até te fazer uma pergunta disso, Tupá.
Diga.
Desculpa te interromper. Mas quando fala era vitoriana pra mim, eu penso em dois polos. O primeiro polo é da nobreza, que é aquela coisa assim, rebuscada, cheia de rendas, meio rococó, né? E quando eu penso sobre o lado do proletariado ali, do povão mesmo, eu imagino o quê? Uma Londres, dizendo especificamente de Londres, uma Londres suja, aqueles mendigos com dente podre, os caras cortando carne na rua, galinha correndo... fumaça, parece Gotham City, né? Eu tô falando besteira, aliás, minha cabeça tá muito massivamente atacada pela visão hollywoodiana da coisa.
É bem por aí mesmo. Inclusive, quando eu morei na Inglaterra, né? E daí dá pra fazer em Londres, você pode fazer passeio guiado por onde o Jack passou e tal. E tem uma questão que é muito cruel sobre as vítimas do Jack Estripador e sobre muita gente daquele período. O Jack Estripador, já adiantando, né? Ele matava prostitutas. E boa parte dessas mulheres, elas são pessoas que vão... elas trabalham, elas se prostituem para ter dinheiro suficiente para ter onde dormir. Porque a gente não pensa nisso, mas uma parcela considerável das pessoas na época vitoriana não tinham onde morar. Pessoas de Londres, né? Elas não tinham onde morar. E daí tinham uns pensionatos, umas casas de caridade, umas coisas assim... em que você alugava um lugar para dormir. Só que você tinha que ter dinheiro para alugar um lugar para dormir deitado. Boa parte das pessoas, quando você não conseguia dinheiro suficiente, você podia alugar uma corda e você dormia em pé. Então você se amarrava e dormia em pé. Olha que agradável. Só que dormir em pé na corda era melhor do que dormir do lado de fora, onde, sei lá, tá nevando. Então, Londres não neva tanto, mas enfim... sei lá, tá 2 graus, tá frio, você vai morrer de frio do lado de fora. Então é muito cruel, o período vitoriano, ele é muito... ele tem essa crueldade com seres humanos, né? Então toda a riqueza da Inglaterra tá baseada em exploração, tanto dos outros lugares, quanto dos próprios ingleses.
Eu acho que começou isso por conta daqueles começar a ter problemas de cidade grande, né? Aqui eu tava vendo aqui nos dados aqui, a população aumentou de 13,9 milhões em 1831 para 32,5 milhões em 1901. Então rolou, né, o êxodo rural e também muita imigração, né? Tinha muito judeu indo para lá, tinha muito irlandês, se eu não me engano, né?
Isso.
Começou aquela imigração massiva e começou a ter aqueles, assim, os problemas que nós temos em São Paulo hoje, por exemplo, né?
Mas era também pelo lance da Revolução Industrial também, né?
Uhum.
É, começou a dar essa fomentada na galera ir pra lá, né?
Sim.
É, e tem que lembrar também as questões, vamos voltar pra ensino médio, né? Tem a política dos cercamentos, que vai expulsar uma parcela considerável da população da zona rural, porque as terras vão começar a ser cercadas e apropriadas por pessoas mais ricas. Na Irlanda, a gente tem a questão, tem a grande fome, né? A grande fome da Irlanda, em que teve uma praga nas plantações de batata, e as terras um pouco mais férteis eram dos ingleses, então os irlandeses têm um período que eles basicamente têm duas opções. Ou você morre de fome ali, ou você tenta a sorte numa coisa que eles chamam, que era conhecido às vezes como navio caixão, que era tentar ir para os Estados Unidos, onde às vezes chegava a morrer metade das pessoas no caminho. E a outra opção era cometer um crime. É muito louco quando você vê os papéis das cadeias desse período da fome na Irlanda. A população carcerária aumentou tanto, 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 porque as pessoas cometiam pequenos crimes para serem presas, para pelo menos terem uma refeição por dia.
Caraca.
E então você tem, pensa numa massa de pessoas desesperadas. E essa massa de pessoas desesperadas vai acabar indo para a capital, ou para Londres, ou então para outras cidades, como Birmingham, Manchester, enfim, que são as cidades da Revolução Industrial. E obviamente, os industriais, os capitalistas, no caso, capitalista no sentido de pessoa que detém o capital, o dono da fábrica, se aproveitavam disso, né? Então você tinha jornadas de trabalho de 16 a 16 horas, ou 18 horas, então, mas quem está trabalhando na fábrica, pelo menos tem um lugar para dormir, porque a gente está falando também de uma grande parte da população marginalizada que está vivendo ali do que dá. Então, Londres nesse período é caos, é sujo, é nojento, é tudo que as pessoas acham que a Idade Média é e não é, porque na Idade Média não era assim, mas esgoto a céu aberto tinha, as pessoas tentando fazer o que dava para sobreviver, e isso inclui prostituição, porque muitas vezes essas mulheres, elas não vão casar com quem? Ou então seu marido morreu, você vai fazer o quê? Não tem muito.
E aí tinha que se virar dessa maneira para sobreviver.
Infelizmente, a sociedade era tão, né, tão terrível que infelizmente era o que acontecia.
E por um outro lado, a sociedade, por exemplo, ela tinha esse problema social, vamos assim dizer, socioeconômico, mas por outro lado tinha a parte que você citou no comecinho da sua fala sobre o conservadorismo da era vitoriana, que eles tinham assim, vamos dizer assim, posso estar falando besteira, mas ao meu ver é como se fossem umas regras morais próprias, né? No que se refere a mulheres, no que se refere à sexualidade. Então eu imagino que isso num clima caótico como esse só poderia gerar um monstro, né, cara? É o que acabou acontecendo. A gente tem um exemplo disso na condenação do Oscar Wilde e do Lord Alfred Douglas. E os dois foram condenados a 2 anos de trabalhos forçados por sodomia, porque eles mantinham um relacionamento homossexual. Então, assim, homossexualidade era crime na época, né?
Inclusive, é um crime que continua sendo considerado crime, se eu não me engano, acho que até a Segunda Guerra Mundial, ou alguma coisa assim. Na Alemanha, certamente, boa parte também das pessoas que foram presas em campos de concentração também eram homossexuais. E no caso do Oscar Wilde, ele sofreu tanto nesse período da cadeia que ele morre pouco tempo depois de doenças relacionadas, né? Ele vai embora da Inglaterra e acaba morrendo. Mas, fora essa parte... Nossa, que animador esse episódio. Mas...
Pois é, começou um camoral lá em cima. O astral pop.
Mas, e fora isso, essa questão dos padrões morais da era vitoriana é muito interessante, é uma parte que eu gosto muito de estudar, porque assim, tinha tudo isso, é como se a sociedade vitoriana tivesse dois lados, né? Você tem o lado das aparências, que é exatamente isso, todo mundo tem que ser muito casto, todo mundo tem que ser muito correto, jamais se fala de sexo, jamais se fala de... Não, nem de sexo, enfim, né? Mas assim, você tem várias questões. Tem toda a questão da gravidez, né? Que tem alguns historiadores que falam, ah, não, é porque chegava a se esconder a gravidez. Você tem fotos de mulheres grávidas, você tem mulheres grávidas aparecendo. A questão toda é que não se escrevia sobre essas mulheres. É um período inteiro onde não se fala de gravidez, não se fala de nada disso.
Não me lembro de ter visto uma foto dessa época de uma mulher grávida. Deve ter, mas é caro, né?
Tem poucas. Tem muito... As pessoas se confundem um pouco porque, como hoje a gente tem roupas para mulheres grávidas, e as roupas de hoje elas são muito justas, a gente fica muito fácil de ver quem está grávida. Sim. Basicamente, até os anos, sei lá, até pouco tempo atrás, não tinha uma roupa de mulher grávida. Você adaptava a roupa que você tinha. Até porque as pessoas tinham muito menos roupas, né?
Então, usavam como aqueles vestidões que tinham uma armação, né?
Isso, o vestido já era gigante, então muitas vezes não dá pra ver direito. Era comum que as mulheres se retirassem da vida pública no último trimestre de gravidez. Mas assim, dizem os manuais. A questão é que como historiador tem que sempre... Não só historiador, viu gente? Todo mundo. Você tem que sempre desconfiar de coisas que... de época. Então no caso fala assim... Você pega um texto de época e ele vai falar, ah, porque a mulher grávida jamais deve sair na rua. Aí você fala, tá. Aí você vai, nunca confie na primeira fonte. Você vai ter que olhar outras coisas, e daí você tem, por exemplo, relatos de mulheres grávidas, você tem romances que falam de mulheres grávidas, enfim. Você vai pegando todas essas pistas, e o que dá pra ver é que elas se retiravam mais da vida pública, assim, tal, mas não é que elas ficavam enclausuradas em casa. E elas saíam, faziam coisas, recebiam gente e tal, elas só não ficavam indo em balada, e, tipo, no baile e tal, né, que era a balada vitoriana. Mas então você tem toda essa aparência de uma sociedade muito casta, que inclusive é meio que como boa parte do que a gente estuda de história ainda é influenciado por ideais vitorianos. Os vitorianos olhavam para o passado como um passado casto também, então todas essas ideias de que a moral sempre foi assim, enfim.
Aí você falou sobre a aparência, né? Mas isso. Aí tinha que ter uma válvula de escape, né?
Então, ao mesmo tempo, se tem uma parada que os vitorianos entendiam, era de putaria. Mesmo, assim. Porque...
Antes de você falar, deixa eu só dar uns dados aqui pra gente ambientar mais ou menos aqui, ó.
Por favor.
O pessoal estimava que na época tinha cerca de 1.200 prostitutas só em Whitechapel, que é o bairro que a gente vai falar que foram os crimes do Jack Estripador, né? 1.200 prostitutas e 62 bordéis, cara.
Isso num bairro só, é um bairro bem pobre nesse período. Hoje em dia ele já não é um bairro pobre, ele é um bairro mais finesse, mas...
O Whitechapel, ele era produto desse caos que a gente falou, né? Ali era muito imigrante, gente que não tinha onde viver e tal, então tudo ia pra... É uma espécie de um gueto, vamos assim dizer, né?
Isso, ele não fica numa área super isolada, mas naquele período também não era a área mais central de todas. E uma coisa que é interessante, eu recomendo os ouvintes que tiverem alguma curiosidade, procurar fotos pornográficas da era vitoriana. Olha só o tipo de coisa que eu tô recomendando, né? Mas
existe?
Existe muito. Basicamente, desde que se inventou a fotografia, junto, se inventou tirar foto de gente pelada. Tem, inclusive, um blog de uma historiadora que chama The Whores of Yore, né? As prostitutas do passado. Ela tem toda uma sessão dedicada...
Meu cachorro pediu o site aí.
Eu vou passar. Ela tem toda uma sessão dedicada à pornografia em outros momentos, e a parte vitoriana é muito prolífica. Então você tem essa moral aparente, mas uma sociedade que não era tão, tão recatada, assim. Mesmo, tô falando mesmo para pessoas da elite e tal, elas iam para os bordéis, elas iam para... ocupavam esses espaços, né? Então, é essa dicotomia da sociedade, mas é claro que quando uma sociedade está muito reprimida, você vai acabar achando escapes de formas pouco saudáveis, né? Que é a questão do Jack aí. Inclusive, tem um outro seriado que eu posso indicar rapidinho, que se passa, teoricamente, em Whitechapel. Nossa, eu vou indicar o seriado e esqueci o nome do seriado. Muito bom, Tupá, parabéns. Eu vou lembrar eventualmente. Vamos continuar.
Beleza. Tem um dado bem legal aqui, que é o seguinte. Em 1864, foram criadas algumas leis chamada Contagious Disease Acts. Eram leis que regulavam as doenças transmissíveis, o que acabou fazendo com que a prostituição fosse marginalizada. Então nós estamos falando de uma época onde você tinha, em um bairro só, 62 bordéis, mas a prostituição era proibida. Engraçado isso, né?
Pois é, não, é isso mesmo. E daí você tem a polícia descendo o cacete, desculpa os termos, né?
Não tem problema. Fica
tranquilo,
não.
Você tá no Serialcast aqui, carrinho na orelha tá valendo.
Descendo o cacete é o termo técnico, né? Então a polícia fazendo o que basicamente a polícia faz em vários momentos, que é bater pra manter a aparência. Então os bordéis, eles vão achar novas formas de ser bordel, né? Agora é interessante que por conta dessa proibição da prostituição, a gente acaba tendo vários dados sobre prostitutas, porque quando elas eram presas, elas acabavam sendo fichadas na delegacia. E
sim,
pro lado do historiador, isso significa que a gente consegue acompanhar quem que eram essas mulheres e o que que acontecia. É bom lembrar que não eram só mulheres prostitutas, a gente tinha também crianças e homens também, tá?
Tem uma série, cara, que acho que é o Analista, se eu não me engano, cara, do Netflix. Puta, eu não lembro, cara.
O Alienista?
O Alienista.
Isso,
que
é muito boa.
Tem os crimes com as crianças, né?
Uhum.
Puta, essa série, ela ilustra bem isso que você falou sobre... Tinha bordel de criança, né, cara?
Isso. Outra série, eu lembrei agora o nome da outra série que eu recomendo, se chama Reaper Street. Reaper de Street. Jack the Reaper, né? O nome. Sim. Mesmo. Então, a Rua do Jack. Essa Reaper Street, teoricamente, ela se passa na mesma delegacia que investigou os crimes do Jack Estripador logo depois. Mas sem ser com o delegado que investigou, né? O delegado que tá lá é o cara que trabalhava pro delegado que investigou os crimes. Enfim, é bem interessante ver essa série porque ela mostra bastante essa... claro, de uma forma romanceada, afinal é um seriado. Mas ela traz um pouco dessa... essa vida londrina.
Essa atmosfera, né?
Essa atmosfera vitoriana, tanto das pessoas mais pobres, quanto das pessoas que tinham alguma coisa. Porque você tem ali, por exemplo, o cara que trabalha na delegacia, ele tem alguma coisa, ele tem um quartinho. Então, a pessoa que tem um quartinho pra viver. A casa, que é uma casa que é tipo um quarto, banheiro compartilhado, era super comum banheiro compartilhado. Então, é interessante ver essa classe média, entre aspas, também, que é muito mais pobre do que a gente imagina.
Tipo, você ter um teto e não passar fome já te colocava no meio da sociedade,
total,
vamos dizer assim, né?
Isso, nossa, você tem onde dormir sempre e você não passa fome. Então era muito comum as pessoas terem um quarto. Super comum, assim, você estava bem de vida quando você tinha um quarto. Claro que perto disso também tinha as pessoas milionárias, né? Então... sociedade delícia.
Eles tinham um abismo ali, né, entre a nobreza e essa galera que era mais excluída, né?
E tinha também o lance dos nomes, né? Quem descendia de uma linhagem de nomes ali, de nobreza, tudo, tinha mais privilégio do que os outros, né? Por mais que quem não tinha dinheiro, mas ele não tinha um status perante a sociedade, né?
Sim, sim.
Nessa época tinha compra de título também, ou tu? Era muito comum isso, né? Os caras pra virar conde. Apesar que já é um pouco mais à frente disso, né?
Eu acho que nessa época, não tanto na Inglaterra, porque tem muito essa coisa das famílias. E tinha essa divisão de quem que é industrial, que tem fortuna nova, e quem que é de família. E assim, trata o emergente diferente. E a pessoa, muitas vezes as pessoas são de família rica, não tem mais nem um pouco de dinheiro. Meio que todo mundo sabe, mas vive de dívida pra manter o...
status ainda.
Isso. Não mudou muito, né, gente?
Então, é muita coisa que dá pra fazer, equiparar com o que acontece hoje.
Sim. Não, eu só queria também deixar um adendo a respeito do lance das mulheres na época, né? Porque foi uma época que foi o domínio da Rainha Vitória, certo? Teoricamente, a gente, pensando assim, tinha que equiparar um pouco o lado feminino e masculino. Entretanto, por mais que tinha uma rainha no poder, não foi, né? E por mais que tinha mulheres também que seguia a rainha, só que os conceitos, né, os preceitos antigos ainda prevalecia.
Verdade, como que era essa relação, Tupá, do povo acostumadíssimo ali com o machismo ser regido por uma mulher?
Então, não é a primeira vez, né, que a Inglaterra está sendo regida por uma mulher. A gente tem a Elizabeth I lá, bem antes, que também passou por poucas e boas. A Rainha Vitória, com certeza, teve muita gente falando que ela não devia fazer isso e tal, mas eu acho que a média da população não associava. Tem uma rainha que me manda, logo mulheres podem fazer mais coisas. Não, era tipo, a rainha é uma coisa diferente, ela é a rainha, né? não se relaciona com a sociedade. Então, boa parte... As mulheres ricas não trabalhavam. Agora, as mulheres pobres já trabalhavam desde sempre. Então, é sempre essa coisa, né? De que quando a gente pensa, ah, mas as mulheres, o mundo era muito machista, as mulheres não podiam trabalhar e tal. Na verdade, as mulheres de classe média e baixa trabalhavam e muito. Trabalhavam em fábrica, trabalhavam fazendo comida, trabalhavam lavando roupa, limpando a casa das pessoas ricas. Todos esses empregos que eram considerados muitas vezes empregos femininos, que pagavam muito pior do que os empregos que homens podiam ter e que muitas vezes não iam te sustentar. E muitas vezes dependiam também da sua conduta moral, digamos assim. Mas claro, nesse período também a gente... A era vitoriana também é... Por exemplo, a Mary Shelley está escrevendo o Frankenstein, você tem várias mulheres começando a ser mais vocais nos direitos das mulheres. Você tem um movimento feminista bem forte no final da era vitoriana, que vai junto com a questão do sufrágio, né? Que elas são as mulheres que vão, se chama sufragetes, as mulheres que estão exigindo o direito ao voto. Então é interessante, é como tudo em história, é complexo.
Embora haja essa transformação toda, ainda o feminicídio era uma coisa muito comum.
Ah, com certeza.
Né? Se a gente parar pra pensar aqui, ó, entre o período de 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891, foram reportados 11 mortes de mulheres pras autoridades na época. Só 5 que foram atribuídas ao Jack por conta do modus operandi, né?
É, e detalhes, 11 mortes no bairro, né? Em Whitechapel, não é nem na cidade toda.
Exatamente. E depois da prisão dele, ainda houveram outros crimes que acabou deixando todas os suspeitos que a polícia tinha na época, assim, de maneira dúbia, porque eles achavam que era um cara, daí o cara saía da cidade, parecia que era uma mulher morta, e só atribulou eles ali. É muito provável que tenha existido outros assassinos, né, que tem um modus operandi diferente do Jack, ou ele mesmo pode ter agido de maneira diferente, nunca se sabe. Eu sei que é engraçado esse caso dele, porque foram muitas mortes e só 5 foram atribuídas a ele. Alguns historiadores falam 11, mas o que a gente conhece são 5 nomes, né?
Uhum. Não, eu acho que volta um pouco em quem são as vítimas, o tanto que a polícia está preocupada, porque é isso. Mulher já morria muito, femicídio era uma coisa comum, por crime de honra, porque ela era prostituta, enfim, sempre tem alguma desculpa, né? Aí, mulheres pobres que eram prostitutas encontradas mortas na rua, meio que a polícia não ligava, não era uma coisa para que a polícia tinha que se preocupar. Então, é possível e plausível imaginar que tenham tido mais crimes e que tinham outras pessoas também que cometiam crimes, porque realmente não era um crime que chocava a sociedade a princípio. A princípio, né? Porque daí a gente vai ver o que acontece.
Pois é, e aí nesse clima todo que a gente editou aqui, que a Tupá deu essa aula pra gente de história da era vitoriana, deu pra ambientar muito bem o ouvinte, mas nós vamos focar no bairro de Whitechapel, que foi onde ocorreram os crimes dele. A primeira vítima conhecida e atribuída ao Jack Estripador foi a Marianne Nichols, que era conhecida como Polly. Então, no dia 31 de agosto de 1888, ela foi encontrada morta. Se você fazer um disclaimer aqui, já que estamos falando sobre a Inglaterra, a era vitoriana, eu vou falar em inglês aqui as paradas. Vamos fazer um disclaimer. Se você tem problemas com descrições gráficas sobre crime, esse tipo de coisa e tal, tome muito cuidado. Mas vamos lá. Então, a Polly, como ela era conhecida, né, Marianne Nichols, ela foi encontrada no dia 31 de agosto de 1888, aos 43 anos. É uma coisa que eu achei muito engraçada, que só fazer um adendo. Quando a gente fala em prostituta, geralmente a gente imagina a moça novinha e tal, né? E a maioria delas já haviam passado dos 40 anos. Reflexo disso que a Tupá falou, né? Deles se prostituírem pra ter onde dormir até, né?
É bem isso, né? Não dá pra gente saber, a gente não sabe a história mesmo dessas mulheres de vida. Mas às vezes elas já tinham sido casadas, às vezes já tinham tido um emprego numa casa e por algum problema, sei lá, engravidou e não... Era empregada numa casa e engravidou, isso não podia acontecer. Se você era empregado numa casa, você não podia engravidar. E daí ela acabou caindo em desgraça. Enfim, a vida dá voltas terríveis, né? Então é interessante ver a média de idade, né, de quem ele mata. Não que não tivessem prostitutas novas, viu, gente? Tinha.
Numa época caótica como foi essa época que nós estamos dizendo, seria muito difícil uma pessoa chegar, se ela começasse lá com 18 anos, por exemplo, vamos dizer assim, a se prostituir, seria muito difícil que ela chegasse aos 43, cara. Então é muito provável que tenha acontecido isso que a Tupá falou. Ah, aquele desvio da vida que acabou jogando ela nessa situação, né?
Bom, um fato interessante também, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Tupá? Eu tava dando uma olhadinha em algumas coisas, assim, alguns fatos históricos, que eles falam sobre a faixa etária das pessoas relacionada à morte, né? Normalmente, pessoas mais pobres, assim, da periferia, na época, eles tinham muito, assim, de morrer por volta dos 26 anos, 28 anos, a média de vida deles. E a média da classe média, 46, e assim ia progredindo, sabe? Por isso que na época tinha muito da questão da mortalidade infantil. E eu queria só saber se isso é real mesmo.
Então, essa questão de média de vida é sempre uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado. Uhum. Porque, por exemplo, quando a gente fala da idade média e tal, e fala, as pessoas tinham média de vida de 28 anos, quer dizer que as pessoas morriam sempre nessa data? Não, como é média, e daí você conta as idades das crianças junto, e mortalidade infantil, tem uma parada que morre a criança. Nossa, a criança morria demais nesse período.
E a gente joga a estatística lá pra baixo, né?
Isso, então era muito comum que se a pessoa sobrevivesse até os seus 20 anos, aí ela vivia pelo menos até os 40, mesmo entre os mais pobres. O problema é que como tem muita gente morrendo cedo, a média cai lá pra baixo. Então, assim, basicamente você deu a sorte de sobreviver até uns 40, até uns 20, 16, 17, 20. Claro, com mulheres, normalmente a forma de morte mais comum das mulheres era no parto, né? Então, se você passava da idade de ter filho, também, em geral, aumentava a sua chance de viver bastante. Então, acaba que a gente tem uma ideia do passado como todo mundo morrendo muito jovem, e, na verdade, você tem várias pessoas durando bastante, assim.
Mas, assim, vamos dizer que uma pessoa de 50 anos, então, assim, era, tipo, idosa, já considerada já no Bico do Corvo?
Bom, 60, talvez chegava até 70. A própria Rainha Vitória morreu bem tarde, né?
Ah, sim. Quantos anos ela tinha?
Não lembro, mas acho que ela já tinha uns 80.
É, porque todas as imagens que eu vejo, ela tá velha, né?
É verdade.
Tirar foto. Acho que ela nasceu antes de inventar a foto, provavelmente.
Olha, ela morreu... Ó, ela nasceu em 1819 e morreu em 1901. Ela morreu com 81 anos.
Caraca, ela viveu bastante.
E não era tão incomum assim. Não tô dizendo que todo mundo vivia até os 80 anos, não é isso. Mas que ter pelo menos uma ou outra pessoa com 70 anos não era a coisa mais bizarra da vida. Então, a 40 pessoa já era considerada velha, mas não era assim também que tava no Bico do Corvo e, ó, meu Deus.
Entendi. Agora a gente voltando aqui para a primeira vítima do Jack, então, como a gente disse, ela estava com 43 anos e ela foi encontrada em frente a um estábulo na Bucks Row. O que, que é isso? A rua? Bucks Row.
Row. É um tipo de rua, né? Uma rua pequena, eu acho que uma viela, um...
Bequim.
Assim. Bequim. É, foi um beco.
Dá pra aqui dizer em São assim. Paulo, aqui imagina, fala Bequim.
Isso.
Agora
é isso
eu vou aí. Falar Bucks Row só também. Então a garganta dela sofreu dois cortes profundos, a parte posterior do abdômen foi parcialmente arrancada por um golpe intenso e regular. Havia também diversas incisões pelo abdômen e três ou quatro cortes similares ao lado direito causados pela mesma faca. Ela era descrita como uma pessoa que parecia ter menos do que os seus 43 anos sugeriam. Então foi um crime, embora conforme a Tupá tem comentado, que era uma coisa que acontecia, mas não era aquele caos todo, morreu, beleza e tal, junta lá já era. Pelo modus operandi do cara, talvez chamou mais atenção. Os caras falaram, peraí.
É tipo isso, que uma coisa é mulher morta, tipo, a gente morre, gente pobre morre, morre de frio, morre de outras coisas. Outra coisa é encontrada toda aberta, né? É chocante. Mesmo numa época que muita gente morria, era chocante.
Sim. E aí, praticamente um mês depois, no dia 8 de setembro de 1888, a Anne Chapman, que era conhecida como Dark Anne, nascida em 1841, também foi encontrada morta aos 47 anos. Então, um mês depois, ali, o corpo dela foi descoberto aproximadamente às 6 da manhã, no quintal de uma casa, na Hanbury Street.
Interessante que ela não é encontrada num lugar tão isolado, né? É um lugar um pouco mais aberto, digamos assim.
E assim como a Mary Ann Nichols, a garganta dela foi aberta por dois cortes também, um mais profundo que o outro, e o abdômen foi completamente aberto e o útero removido. Então imagino eu que nessa época a Polícia Metropolitana de Londres e a Scotland Yard devem ter ligado a sirene ali, ligado o alerta vermelho, né?
É, provavelmente...
Já são dois crimes muito atípicos. Passado isso, dia 30 de setembro, e foi a vez da Elizabeth Stride, que era conhecida como Long Liz. Ela era sueca, nascida em 27 de novembro de 1843, e o corpo dela foi descoberto a 1 da manhã no chão da Dutfield Yard, em Berners Street. E aí havia uma incisão. E o que acontece com esse caso foi um pouco diferente, porque ele não chegou a abrir tanto ela. Ela morreu por conta da quantidade de sangue que perdeu, mas os policiais estimavam que provavelmente alguém chegou na hora que ele estava, né, na hora do ato ali, e ele acabou evadindo do lugar, mas mesmo assim ela não sobreviveu, ela acabou não aguentando o golpe que levou no pescoço. E o que corrobora essa teoria de que ele estava atacando e foi interrompido por alguém? Porque na mesma noite, em 30 de setembro, a Catherine Doves, que é nascida em 14 de abril de 1842, foi encontrada, só que ela foi um pouco mais longe, foi nos limites da cidade, e que já era fora da jurisdição da Scotland Yard. Então, isso corroborou essa teoria deles de que talvez ele saiu para matar uma, por exemplo, não conseguiu, foi até os limites da cidade e aí acabou matando outra. Tupá, Whitechapel é muito longe desse perímetro da cidade de Londres?
Um tanto. É porque eu vou confessar que eu não sei exatamente onde era o perímetro da cidade de Londres em 1800 e tanto. Mas assim, Whitechapel é um bairro relativamente central, então aí já é ele teve que andar um tanto. E esse caso específico da Catherine é muito curioso, né? Porque eu acho que essa é a melhor pista que eles tiveram de quem que era o Jack, né? Teve um amigo dela que viu ela indo pra casa dela com os amigos, e daí viu que ela tava conversando com um cara, e é provável que esse cara tenha sido o Jack Estripador.
Ele fez um retratinho falado dele, ele nem conseguiu pegar as características. E tem uma coisa muito interessante também nesse caso dela, que próximo ao corpo foi encontrado um pedaço de um xale, né? O xale, pra quem não sabe, é aquele acessório que as mulheres usavam. Não sei se a mulher ou se o homem usa isso.
Usava também. É um negocinho um lenço pra se cobrir, assim, uma coisa.
Então, encontraram um pedaço desse xale com sangue, e da maneira que encontraram, dava-se a impressão de que alguém se limpou nesse xale. E numa decisão muito acertada da polícia, na época, eles guardaram essa evidência. E lá no final, a gente vai amarrar essa história com esse pedaço do xale, vai ser bem interessante. E aí, em 9 de novembro de 1888, foi a vez da Mary Jane Kelly, que era conhecida como Ginger. Ela era irlandesa, nasceu em 1863, e ela foi a mais jovem de todas as vítimas, ela tinha apenas 25 anos.
Só uma curiosidade rápida, como ela era conhecida como Ginger, né, que é gengibre, é também o jeito que normalmente que eles falam para pessoas ruivas, então é bem provável, ela também é irlandesa, é bem provável que ela fosse ruiva, e daí por isso o nome, né.
O corpo dela foi descoberto na cama de um quarto onde ela vivia na... Puta, tem que falar 13 em inglês, não. Na rua 13 ali do Miller...
Isso.
Vamos lá,
só ficar falando. Então, ela foi encontrada na 13 Miller's Court, que seria. Gastei todo em inglês. Mas seria. Então, Court seria tipo um conjunto habitacional, sabe? Aí em São Paulo tem uns conjuntinhos habitacional. Ela foi encontrada dentro do quarto na rua Dorset.
Provavelmente eram essas pensões que você descreveu pra gente, né?
Isso. Ou então, assim, no caso, o quarto onde ela vivia, olha só, ela tinha um quarto pra viver, que ela então já tava melhor que boa parte das pessoas. E ela provavelmente era um pensionato, isso mesmo, assim, só que um pensionato melhorzinho, onde você consegue um quarto inteiro pra você.
E ela foi um dos crimes mais cruéis, porque ela foi a mais mutilada de todas, né? Teve o corpo todo coberto com 2 litros de sangue, e um dos seios delas foi encontrado do lado do pé. A carne das coxas parece que foi raspada e tava faltando partes. E alguns ossos e alguns órgãos foram arrancados e separados pelo quarto onde ela vivia. Então deve ter sido uma cena horrível quem encontrou o corpo dessa moça, né?
Pense.
E assim, galera, quem tiver curiosidade e for lá no Google pesquisar, toma cuidado com as imagens, tá? Porque as imagens são bem pesadas, assim, das fotografias. Então,
eu olhei algumas fotos, mas parece que a pessoa tá empalhada, é esquisito, né?
É isso que deixa mais sinistro ainda, né, cara?
Então, já é uma foto da era vitoriana, ainda com um defunto, pô.
É, são fotos vitorianas. É, mas é interessante essa questão das fotos, né? Que você vê que a polícia estava tentando fazer o melhor ali para identificar. Porque vocês imaginam como que esses crimes estavam gerando pânico na sociedade. Como que isso estava... Como estava tendo uma pressão forte em cima da polícia, né? Então a polícia estava ali tentando usar o máximo possível de técnicas e coisas para descobrir.
Pois é. O caso do Jack Stripador, ele também entrou um pouco para a história porque ele tinha algumas peculiaridades, assim, que, vamos dizer assim, aguçaram um pouco a curiosidade das pessoas, né, o lance do mistério e tal, porque começaram a chegar algumas cartas após os crimes. Então não era só o crime em si. Além de ter o crime, ele começou... Aliás, começaram a chegar várias cartas. E foram várias cartas mesmo, só a polícia ela passou a considerar poucas dessas que tinham conteúdo que mais condiziam com a realidade, né? Eu acredito que por conta dessa disseminação muito mais fácil das notícias e tal, aconteceu de muita gente querer começar a trollar a polícia, né? Ou gente querer se aparecer e mandar cartas lá.
É, muita gente querendo aparecer, muita gente... se hoje o fascínio que a gente tem com crimes, etc., também acontecia nessa época. Então muita gente interessada, muita gente curiosa, muita gente querendo fama. E, claro, os jornais alimentando tudo isso, né? Porque a cobertura da mídia que foi uma das paradas mais sinistras, assim. Então acontecia um crime, saía em todos os jornais e... Todos os passos das investigações saíram nos jornais, as pessoas estavam acompanhando isso quase como um livro acontecendo, né? Uma novela, alguma coisa assim.
Filtro, né? Assim, tipo da polícia segurar a informação, não. Eles iam lá e blá, blá, falava tudo que tava rolando.
Existia talvez alguma tentativa de filtro, mas aí tinha muita gente envolvida, o jornal sempre conseguia alguém pra falar o que tava acontecendo.
E tem muito das teorias conspiratórias também, que fala que muitas das cartas que foram enviadas tanto pra polícia como pros jornais foram de próprios jornalistas, né? Principalmente pelo tom, o tom jornalístico que era escrito, né?
Pois é, a própria mídia, né? Você tem até, eu acho que alguns repórteres que depois falaram que eles, que assumiram que eles escreveram pelo menos algumas das cartas, justamente pra manter a atenção das pessoas. Porque você tá vendendo, pensa como vendia jornal isso daí. Então você tem que manter o público interessado.
De pena em pena a galinha enchia o papo, né?
Exato.
Então nessas cartas, as três que eles julgaram mais importantes, eles nomearam cada uma dessas cartas. A primeira foi a carta chamada Dear Boss. Ela é datada de 25 de setembro de 1888 e ela tem um detalhe especial que chamou a atenção deles e que atestou um pouco a veracidade. Foi que o remetente ele prometeu arrancar a orelha de sua próxima vítima. E o que acabou acontecendo com a quarta vítima, que foi a Caterina Doves, que ela foi morta em 30 de setembro, e ela teve realmente um pedaço da orelha dela arrancada, né? Teve também um outro cartão postal que ganhou o nome de Saucy Jack. Que é isso? Jack Salsicha, é isso?
Não, seria... Saucy seria apimentado, digamos assim. Pode ser usado meio como safadinho.
Ah...
Mas tipo, é um picante apimentado, temperado nessa versão, assim.
O Jack pra frente ali, né?
O Jack apimentado, acho que fica bom.
Ela foi carimbada em 1º de outubro, e além dela possuir uma letra muito parecida com a carta anterior, que era essa que a gente falou da Dear Boss, essa carta ela mencionava no conteúdo dele um evento duplo, que provavelmente uma referência aos crimes que aconteceram em 30 de setembro. Então ela foi postada um dia depois, né, dos crimes que aconteceram. Então ela levantou uma certa dúvida do pessoal, mas mesmo assim ela foi muito rápida, assim, tipo, os crimes foram em 30 de setembro, né, pela madrugada, e ela já foi carimbada em 1º de outubro. Então eles meio que ficaram em dúvida, mas levantaram uma hipótese como verdadeira também pelo fato dele citar esses acontecimentos duplos.
É sempre difícil porque, como os próprios repórteres tinham muito acesso às coisas, né, aos crimes e etc. Então, a probabilidade é plausível que algum repórter escrevesse, mesmo que escrevesse no dia anterior, assim, que logo que viu a cena do crime, já escreveu a carta para manter a coisa. Então, não dá para ter certeza, né, que é uma carta verdadeira ou não. Enfim, mistérios.
E aí teve a terceira carta, que ela foi a carta chamada de From Hell. Ela foi recebida pelo George Lusk, que era o líder do comitê de vigilância de Whitechapel. E ele recebeu ela em 16 de outubro de 1888. E embora o estilo da escrita não se assemelhasse muito às outras cartas, Essa carta ela vem numa pequena caixa de madeira, onde o Lusk descobriu a metade de um rim. Então aí a coisa começou a ficar mais séria, né?
E, de novo, pode ser o Jack ou pode não ser, né? Pode ser só alguém que achou que ia ser engraçado mandar ou que, enfim...
Pois é. Eu achava, antes de começar a estudar para essa pauta, que o nome foi atribuído Jack Estripador pela maneira como ele assinava, né? Mas existem várias teorias sobre isso. A primeira teoria é de que a imprensa nomeou ele como Jack e ele passou a assinar como Jack nas cartas, né? Não foi uma coisa dele. E tem uma outra teoria...
Que na época tinha um outro criminoso, Jack Pés de Mola, que
eu acho
entre...
Eu acho muito engraçado.
Esse criminoso, imagina o terror que era, mas assim, entre 1837 e 38, ele se disfarçava de morcego e rasgava as roupas das mulheres na rua e depois fugia aos pulos. Então, e ele era muito famoso e era lendário.
Era uma mistura de Batman com Cadeirudo.
Isso. E ele era lendário, era muito conhecido. Hoje em dia não é um cara famoso pra gente, mas... Na época era, então talvez o nome tenha sido atribuído porque já tinha um Jack famoso e falaram: ah, esse não é o Jack Pés de Mola, é o Jack que corta as pessoas.
Acabou que o Jack, acho que acabou ofuscando um pouco a fama desse último, né?
Do Pé de Mola, né? Que absurdo.
Embora a gente já tenha falado um pouco aqui, dado uma salpicada sobre o assunto da imprensa, eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada forte nessa questão, porque foi o que muito trouxe esse fascínio do Jack para as pessoas, né? E a imprensa, ela atrapalhou demais, na minha opinião, as investigações, embora tenha ajudado de um lado, mas atrapalhou muito de outro. E foi aquela coisa muito sensacionalista, né? Eu não sei, Tupá, se você lembra, o Du falou pra mim que não lembra já em outro episódio, daquele jornal Notícias Populares que tinha aqui em São Paulo.
Eu sei qual é. Aqui em Brasília tem também esses jornais que pinga sangue, gente. Acho que quase toda cidade tem o seu.
Sim.
Exatamente. Aqui em São Paulo tinha Notícias Populares que ele era, assim, tipo, aquele lance do Bebê Diabo, né? Que teve.
Aqui em Brasília eu acho que tem um ainda, que chama Na Polícia e nas Ruas, que é...
Nossa. O Notícias Populares eu acho que ele tá extinto aqui em São Paulo, mas ele fez muito sucesso. E assim, quem gostava de crime, por exemplo, não tinha na televisão tanto programa que nem tem hoje, né? De esses que exploram a criminalidade e tal. Então era aquela coisa mais do jornal, né? Eu me lembro que na época que eu trabalhava no Office Boy, eu passava na frente de uma banca assim, e vamos supor, o cara colocava o Estadão de um lado, né? E o Notícias Populares do outro. Então ficava tipo assim, 20 pessoas lendo Notícias Populares e um só olhando o Estadão, tá ligado?
Sim.
Era uma coisa bem popular, as pessoas adoravam aquilo. E nessa época não era diferente, né? Imagino. Eu vi uma coisa, uns retratos falados que tinham da época, era uma coisa muito escrota, né? Era tipo meio que um demônio, assim, né? Sei lá, não tinha muito nexo. E acho que o povo naquela época, sem instrução, abraçava toda essa conversa, né?
E não só isso, né? As pessoas estavam muito curiosas tentando entender o que estava acontecendo. Não era uma coisa comum, por mais terrível que tenha sido a Era Vitoriana, não era comum as pessoas aparecerem todas retalhadas por aí. Então, chamou muita atenção, as pessoas estavam muito curiosas e cada jornal vendia o que como queria, né? Então, assim, não pensem, gente, que era mais ou menos que nem hoje, que os jornais... Meio que você lê a mesma notícia em todos os jornais. Cada jornal publicava uma coisa diferente, tinha uma briga entre os jornais terrível para tentar ver quem que trazia a notícia mais fresca, quem que trazia mais detalhes, daí investigava, né? Era uma bagunça, tipo isso.
Essa treta toda dos jornais, ela explodiu no meio do caos dos crimes acontecendo, né? Em 7 de outubro de 1888, o jornalista George Robert Sims, do jornal Sunday Review, acho que é isso, tomara, ele saiu afirmando ali pro escândalo de todo mundo que as cartas que foram enviadas pra polícia foram todas escritas por jornalistas, com o que o Tupá falou, com a... Sim. Ideia de vender jornal, né? E aí depois, lá em 1931, um jornalista chamado Fred Best, ele confessou que supostamente ele e um colega do jornal The Star escreveram as cartas assinadas pelo Jack Estripador, com o objetivo de manter os negócios vivos e aquecer as vendas, né? Então, já teve esse lance que a Tupá falou de baratear o valor dos jornais e entrou todo mundo nessa loucura de ter aquele furo de, né? E o assunto exploradaço ali era o Jack. Então você imagina como isso acho que isso ajudou a moldar muito essa visão que nós temos também do serial killer hoje em dia. né, de acontecer um crime e disseminar e as pessoas ficarem confabulando ali. Então a gente vê que o fake news é um pouquinho mais velho do que a gente imaginava, né?
É, então. Não, você vê, a gente vê vários casos assim, vamos voltar para os dias de hoje, um pouquinho passado, né? Mas aquele caso que teve no ABC da menina Eloá, você lembra?
Com certeza.
O que a mídia cobriu ali, cara, e aguçou nas pessoas, assim, o fascínio pelo crime ali, foi uma coisa muito grande, né, cara? O espetáculo que fizeram em volta daquilo. E culminou na morte da menina, né?
Ah, tem um caso, assim, muito importante pro jornalismo brasileiro, que foi até um divisor de águas aí, vamos dizer assim, no manual de redação de muito jornal. O crime da escola de base.
Não lembro desse.
Ah, cara, não vou dar muitos detalhes, mas foi um lance, assim, que ocorreu uma denúncia de abuso por parte de professores, de diretores da escola, e puta, foi aquele alarde, no final não tinha nada a ver, cara.
Esse do crime da escola de base tem muito a ver também com aquela questão do pânico satânico, né, que é esse pânico que as pessoas, que infelizmente ainda não é estudado o suficiente no Brasil, mas essa coisa que de repente todo mundo acusa e as crianças acabam sendo levadas a acreditar numa experiência e nessa escola a vida dos donos da escola tal acabou porque teve uma denúncia de pedofilia e no fim das contas não tinha, foi totalmente provado que não aconteceu nada. E isso aconteceu também nos Estados Unidos em vários casos, de todo mundo falando. Normalmente não é só a questão da pedofilia, é sempre um ciclo satânico de pessoas, um crime, e daí essas pessoas e tal. Cara, não existe até hoje no mundo inteiro nenhum crime que foi efetivamente motivado por uma seita satânica. Então, desconfiem, gente, sempre.
Não, eu acho que um grande termômetro que a gente pode ver isso aí é o caso Evandro, que o Evandro Zanzu fez no Projeto Humanos, né? Sem entrar no mérito se são culpados ou não, tem um certo episódio que ele fala que assim que acusaram lá a filha e a esposa do prefeito na época, não existia WhatsApp, não existia internet, era só na rádio peão ali, na vizinha fofoqueira. Em coisas assim, de horas, já estavam todo mundo já cercando o fórum, que sabe? A notícia, assim, tá certo que é uma cidade pequena, né? E a notícia disseminava naquele pânico, e aí você imagina o telefone sem fio que era, né?
Uhum. Não, e o mais triste disso é a questão de que os delegados, enfim, quem tá investigando, acaba se distraindo tanto com essa teoria, que a gente não, né, que não é uma teoria que faz tanto sentido, e os verdadeiros assassinos acabam escapando, né? Então, no caso do Jack Estripador, é quase a mesma coisa, né? A imprensa caiu tanto em cima, foi tanta coisa, que o assassino nunca foi pego.
É muito comum da gente ver em qualquer série policial, qualquer série de investigação que tem, que sempre existe o fator imprensa pesando em cima do investigador, né? E sempre fazendo aquela pressão dele que quando ele vai tomar uma decisão, ele tem que acender uma vela para Deus ou pro diabo, né? Ele tem que tentar resolver o crime e tentar driblar a opinião pública, ou pelo menos agradar a opinião pública. Você imagina você delegado dentro de uma delegacia com ali os suspeitos ali com você e ela cercado pelo povo, tendo uma crise de pânico, né, meu? Você imagina, você tá na pele do cara.
Sim.
Todo esse burburinho da imprensa atrapalhou demais na investigação. Entretanto, existem muitos especialistas no caso de Jack Estripador que vangloriam muito o empenho da polícia em resolver esse caso, porque contava com poucos recursos na época, tanto tecnológicos quanto financeiros, talvez, para deslocar pessoas para... Mas mesmo assim, eu já li uns dois livros mais ou menos, o pessoal que fala que foi feito um trabalho muito legal da polícia na época, embora eu não tenha conseguido pegar.
Não, tem até um exemplo do John Douglas, cara. Lembra de John Douglas, né?
Sim, do Mindhunter.
Vamos falar de John Douglas. Ele cita que se ele tivesse o poder de voltar no tempo e fazer a investigação desse caso, a primeira coisa que ele ia avaliar é o primeiro homicídio, cara. A primeira morte ali ele ia avaliar. Porque os traços de um serial killer ali que ele comenta, que sempre os primeiros crimes que ele comete, as primeiras mortes, são próximo ao local que ele vive, entendeu?
E é onde ele vai perpetuar também a assinatura dele, né?
Isso. Ele falou que ele trataria bem ali, mas o que ele cita também que o serviço que a Scotland Yard na época fez foi muito bom também.
Pouco recurso, né?
É, isso mesmo, assim, é pouco recurso, a ciência forense ainda estava se desenvolvendo, você não tem ainda impressão, o pessoal fala, não tinha DNA, cara, não tinha nem impressão digital, como padrão de investigação, então é muito, fora a questão, contaminação do local de crime, pessoal mexendo, um monte de gente, enfim, eu acho que assim, só falar que, porque a polícia foi inútil, assim, não tô dizendo que a polícia é super legal, mas assim, calma, gente, foram crimes complexos.
Sim.
E trabalhou de acordo com as possibilidades ali, né?
E vamos lembrar que não é uma polícia treinada, né? Não é como se as pessoas fizessem concurso pra polícia e tal, era gente que aprendeu a ser polícia sendo polícia, foi basicamente isso, não tinha
assim... O cara era fortão, tinha um porte, você vai virar polícia.
Tipo isso, não tinha super treinamento.
Então, e dentro das investigações, duas testemunhas disseram ter visto o assassino. E as duas o descreveram como um homem de pouco mais de 1,60m, bigode e jaqueta. E ao invés de cartola, que foi eternizada na ficção, né? Que a gente costuma imaginar a imagem do Jack Estripador de cartola, na verdade ele usava um chapéu modelo Deerstalker, que é aquele modelo usado por caçadores ingleses.
É, basicamente o chapéu do Sherlock Holmes, viu, gente? Pra todo mundo...
Uma cartoleta, né?
Não, é igual o chapéu do Sherlock Holmes, isso que eu ia falar. Sim. Será que é alguma referência do que o Arthur Conan Doyle fez?
Não sei. Mas era um chapéu normal, né, gente? Não era, assim, um chapéu muito...
Na época era impossível ver um homem sem um chapéu, né?
Sem chapéu. Não, ninguém andava assim, sem impossível. Chapéu. Nem homem, nem mulher. Andar de cabeça descoberta por aí, imagina? Mas, além disso, né, a descrição é muito genérica, né? Tipo, um cara de bigode, colete... E chapéu. Tipo, daí você olha em volta e todo mundo.
A única coisa assim mais peculiar que teve foi que uma das testemunhas ela afirmou que ele parecia ser um estrangeiro, mesmo sem ter visto o seu rosto. Eu fiquei pensando, como?
Eu acho que tem como. Não, é porque assim, a minha experiência de viver na Gringolândia me ensinou. Não é que eu era super especial ou super. Não é isso, gente. É que você começa. Quando você tá num lugar onde um monte de gente é de outro lugar, você começa a ver fácil quem que não é dali, quem que é estrangeiro. Então, tem um jeito de se vestir que são coisas muito sutis, assim, não é que a roupa é super diferente, mas tem coisas, por exemplo, sei lá, eu sempre sabia que era brasileiro quando o pessoal tava de tênis, porque, tipo, ninguém usa tênis na Inglaterra pra andar, as pessoas só usam tênis pra ir pra academia e pra fazer exercício. Aí você tava na rua.
Só, os homens, por exemplo, usam sapato?
É, todo mundo usa sapato, inclusive as crianças pra ir pra escola. Então você via, você tava na rua e você via tipo umas pessoas de tênis, aí você falava brasileiros. Então chama atenção, e não é só como você se veste, é o jeito de você mexer as mãos, o jeito de você se portar, eu não sei explicar, mas é diferente. Tô dizendo que 100% das vezes você sabe identificar estrangeiro? Não. Em alguns casos dá pra saber, então assim, é possível que ele tenha olhado e falado, cara, esse cara não parece alguém daqui, nesse sentido, sabe?
Há um tempo atrás eu vi uma reportagem sobre a própria Scotland Yard, cara. Que eles estão fazendo, eles têm uma equipe que faz reconhecimento facial e gestual das pessoas, assim, nas ruas da Inglaterra, cara. Pra identificar pessoas, assim, marcar quem pode ser um possível terrorista. Vários assuntos, assim, que lá tem muito, né?
Sim.
E eu acho que entra muito nesse ponto de você conseguir identificar uma pessoa pelo gesto também. Eu acho que faz bastante sentido.
Não, isso que o que a Tupá falou eu entendi perfeitamente. Mas eu fico imaginando numa situação, não era uma situação que você tá andando na rua, né? Por exemplo, a gente tá passeando e tá falando, o cara ali é africano, o outro ali é japonês e tal. Foi uma cena de crime, assim, então talvez seja aquela coisa de você ver em relapso, assim, né? Bem rapidinho. Enfim, eu sei que isso, essa descrição vai acabar amarrando com uma teoria que criaram hoje em dia. Mas a gente chega lá. Essa investigação também ela teve algumas coisas diferentes. Por exemplo, mais de 2 mil pessoas prestaram depoimentos e mais de 300 foram investigados. E 80 foram detidos para interrogatório. 2 mil pessoas, cara, muita gente.
É impressionante, né? Depois, eu acho que nisso dá pra ver que a polícia tava, assim, empenhada em tentar investigar.
Se você pegar 2 mil pessoas em um ano pra interrogar, eu não sou bom de matemática, mas vocês calculam aí. 365 dias tem um ano, se você contar todos os anos, se você dividir por 2 mil ali, vai dar, puta, um monte de gente. Chegou num resultado bom aqui pra mim.
Um monte de gente é um resultado plausível, na minha opinião.
Né, tá bom, fechamos. Também teve muitos suspeitos famosos, cara. Nessas listas entraram muitas pessoas que eram famosas, inclusive gente da realeza, cara.
A teoria, muitas vezes, de que a Scotland Yard protegeu e etc., tá muito relacionada à ideia de que, na verdade, era alguém da realeza, e daí eles estavam tentando falar, não,
dá uma cobertada.
Foi ninguém.
Não, mas pensa comigo, ó, a gente falou agora, 2 mil suspeitos. O que eles usaram, assim, a maioria deles, o que eles usaram como quesito para colocar a pessoa como suspeito era casos anteriores de violência à mulher.
Sim. Né?
A gente já deu um panorama aqui de como que as mulheres eram tratadas na época, né? Então, fala assim, vamos pegar o cara que bate na mulher dele, por exemplo. Pô, cara, a maioria tratava a mulher dessa maneira, né? E os caras que já haviam cometido crime contra mulheres, independente do tamanho, eram muitos, né? Tanto que foi nessa que o príncipe Alberto Vitor entrou nessa lista por já ter tido problema contra prostitutas. Até mesmo uma mulher foi tida como suspeita. O nome dela era Mary Pearson.
Verdade.
Ela foi acusada de matar a amante do marido dela e a filha da amante também. Mas ela foi condenada à forca em 1890. Mas eu não vi muita relação no fato dessa mulher...
É só porque ela matou outra mulher. Basicamente é isso.
É, fala também que ela não conseguia ter filho, uma coisa assim. Eu vi uns relatos de um vídeo que eles comentam isso, que ela não poderia ter filho também, e é onde culminava nisso nela.
Poderia ter ficado de alto. E aí o fato de ter arrancado o útero, essas coisas também, talvez.
É uma coisa... Não faz muito sentido, né, assim.
Enfim, esses foram os casos do Jack Estripador... que entraram para a história por conta da crueldade, por conta da divulgação, de todos esses fatores que nós passamos aí. Hoje em dia ainda existe muito estudo em cima do assunto Jack o Estripador, inclusive estudos sérios, né, sobre isso. Então, de acordo com que a história foi resgatando, esse número de vítimas foi variando. Vamos dizer que, eu até esqueci de falar esse termo, que essas 5 vítimas que nós citamos são as chamadas vítimas canônicas, né?
Isso, as cinco vítimas canônicas, né?
Isso, por que esse termo? Você sabe por que é o termo?
Não.
Eu imagino que, sei lá, um grupo seleto, alguma coisa do tipo.
Ah, provavelmente é, porque quando é canônico, significa que é aceito, né? Então são provavelmente as 5 vítimas aceitas como parte. E ainda voltando a essa questão, né, da dificuldade de como as coisas eram gravadas e anotadas. Fora isso, pensa que esse cara pode ter matado em outros bairros e a polícia não conseguiu conectar.
Exatamente. É onde eu ia chegar. Porque tem essas 5 vítimas que ficou convencionado que elas foram vítimas deles. Mas é muito provável que a polícia, na época, começou a descartar alguns casos para não sofrer tanta pressão quanto estava sofrendo, né? E também tentar... contei um pouco essa onda de pânico que estava acontecendo com a população. Porque é muito provável que eles tenham dado uma mascarada ou deixado de dar atenção intencionalmente ou não para alguns outros casos. E por isso tem muitos estudos que hoje falam que pode ter chegado até 11 vítimas com provas assim que eles dizem factuais de serem vítimas do mesmo assassino que eles atribuem o nome de Jack Estripador. Tem uma coisa muito interessante... que a gente falando aqui sobre o estudo mais atualizado do caso. E aí, em março de 2019, agora, os pesquisadores Jerry Lohenheiland e David Miller, bom, vocês não vão saber se eu falei certo ou não, mas foi isso aí, das universidades John Moores e Leeds, divulgaram seu estudo na revista acadêmica Journal of Forensic Science. Puta, foi bem tupá.
Tá ótimo, gente. A gente tá falando em português, não tem que saber, não tem que... O importante é se fazer entender, ó.
Apertem a tecla SAP. Para eles, o assassino teria sido justamente o principal suspeito da polícia na época, que era um cara conhecido como Aaron Kominski, que ele era um barbeiro de origem polonesa que tinha 23 anos na época dos crimes. Então essa foi a primeira vez que uma acusação de um suspeito de ser o Jack Estripador foi sustentada por uma prova genética e foi publicada também num paper, né, uma publicação acadêmica. E aí, para fazer esse estudo, o que eles fizeram? Eles resgataram aquele xale de seda que foi encontrado perto da terceira vítima, se não me engano, aquela que foi morta nos limites da cidade, que teve as pessoas que viram, né? E daí, eles fizeram um teste genético comparado com um parente vivo do Kominski. E aí, deu positivo. Mas não seja assim, não dá para ser uma prova factual, porque você tá pegando um material genético de mais de 100 anos, né, cara?
É, pode ter tido contaminação, pode ter tido vários outros problemas no caminho, né? Mas eu lembro quando eles começaram a fazer esse estudo, que eles estavam, quando eles anunciaram tal, que eles estavam fazendo estudos genéticos com esse lenço, né? Com esse lenço de seda.
É, inclusive eu também vi que com esse lenço eles fizeram os estudos muito detalhados mesmo, assim, né? Que eles acharam várias outras contaminações, mas eles conseguiram expurgar algumas delas e aonde eles chegaram nesse nome, né?
Então, mas eu fico pensando assim, esse cara, por exemplo, ele foi o... Ele era um polonês, ele era um barbeiro, né? Ele correspondia também com as características físicas do Jack, daquelas das duas testemunhas que avistaram ele, né? Inclusive uma foi nesse dia do Charlie mesmo, né? Ele sofria de graves distúrbios psicológicos e morreu em 1899 num hospício aos 53 anos. Agora vamos fazer aqui um exercício mental, especulativo, conjurativo e investigativo.
Certo.
A gente partindo do princípio que esse cara realmente foi o Jack Estripador, o que muda?
Né? Provar...
É curiosidade, é o único motivo de...
É muito engraçado isso aí, porque a gente pega... Eu tava vendo sobre aquele museu lá, o Madame Tussauds, né?
Sim.
Eu não sei como que é, assim, o real, mas eles falam que lá dentro, a figura do Jack Estripador, ele é retratado como um beco escuro, somente isso, né? Porque...
Não sabe, né?
É que eles falam que eles não... Lá nesse museu eles não tem como retratar a imagem dele, né? É igual uma imagem de algum outro famoso.
Criaram só o conceito.
Isso, então eles criaram o conceito dele.
Pois é, a gente pega um caso que nem o do Zodíaco, por exemplo. Meu, morro de curiosidade saber quem era o Zodíaco, cara. Eu acho ele muito mais fascinante do que o Jack Estripador, cara, né? Pelo modus operandi dele e tal. Mas, por exemplo, se os caras falam, a gente tem provas cabais aqui de que esse cara realmente foi o Jack Estripador. Ele morreu 10 anos depois aí do que cessaram os crimes. Mas eu acho que o primeiro lugar que ia sempre ficar na dúvida, mesmo com prova cabal, ainda vai aparecer um cara lá do canal não sei o que, vai fazer um documentário e vai refutar, como sempre refutam a história, né? Isso não tem jeito. Mas eu fico imaginando, eu acho que o pessoal devia concentrar mais em procurar mais vítimas, mais detalhes do caso. Talvez chegaria mais fácil a ele e transformaria a história assim, muito mais rica e... Se a gente soubesse que ele já morreu e tal também... Quer dizer, obviamente que ele já morreu, né? Independente de boa.
Eu ia falar, até ele morreu. Acho que dá pra gente saber.
No caso dele
faz... Eu não quero dar spoiler, mas acho que ele morreu.
No caso dele faz muito sentido, né? O fato que ele já morreu mesmo. Mas a gente pegar um ganchinho assim é o último EP que a gente fez. O penúltimo, o EP do Joseph DeAngelo, né, cara? Foi um caso que aconteceu há muito tempo atrás. As coisas foram investigação. E pegou o cara com vida ainda, né?
Bem no, na risca, né?
Porque na tá risca.
Só o cavaco.
É, né? Mas pegou ele com vida. Claro que não é o caso do Jack, mas...
Então, aí foi legal, né? Porque você fala, pô, o velhinho vai pagar ali e tal, sim, né? Aquele lance de justiça que a gente tem com a gente, não tem jeito, né? Mas aí eu fico pensando, pô, se os caras vão lá... Uma que eu acho que, por mais que provem, vão sempre refutar, né? Sempre vai ficar aquela coisa, mas acho que não é e tal. Prefiro não acreditar pra manter a lenda. Eu acho que tem gente que trabalha também em cima de fomentar a lenda ainda, né? É bem complexo.
É história, né, cara? A história é muito complexa, né? É muito
interessante. Tô pra que eu diga, né?
Complexo, história, imagina. Basicamente, sempre que você achar uma resposta simples pra alguma coisa, tá errada. A resposta mais complexa é que faz mais sentido.
Faz sentido.
Você chegou a visitar lá, Topa, o bairro de Whitechapel?
Ah, sim, mais de uma vez. É um bairro no meio da cidade, ele é um bairro bem normal hoje em dia. É um bairro legal, é um bairro meio hipster hoje em dia. Mas dá pra fazer o passeio e tal, boa parte dos lugares já não existem mais, né? A cidade foi crescendo e mudando, então não tem necessariamente todos os lugares que ele... Os lugares dos crimes e tal, mas é interessante.
Como que é? Como que os ingleses encaram essa história do Jack?
Ah, é famosíssima, né? Todo mundo curiosíssimo com a história e tal. É quase uma questão mais folclórica, assim, de um personagem. Não é muito... Quase como se não fosse uma coisa real, né? Eu acho que talvez isso.
Não, então, você sabe que eu até fiz esse questionamento de que se realmente descobrir quem ele era e tal, ia acabar com o folclore, cara. A mesma coisa que o cara chegar e falar assim pra gente, ó, Saci Pereira não existe. Ah, beleza, não existe, tudo bem, mas ele sempre vai existir, né? Eu sempre vou contar pro meu filho a história do Saci Pererê, meu filho vai contar pro filho dele, se não contar, o filho dele vai descobrir de alguma Sim. outra maneira, sempre vai existir, né? Por mais que provem pra mim que não existe o Saci Pererê, ele sempre vai estar aí na história. E eu acho que o Jack Sparrow é a mesma coisa, falaram, pô, pegamos o cara, é o Kominsky aqui, ele morreu, a gente vai, ah, beleza, não, mas não é ele, o Jack é o Jack, cara.
É, tem muita, né, no fim das contas tem muito, o que tem de invenção aí de Jack Estripador, na verdade, era um vampiro, era uma criatura, uma coisa assim, tem, fica a lenda, né, ele...
A mente humana é muito fértil, né?
Ele é demais. Muito fértil,
nossa. Que bom, né? Eu tava vendo um fato bem curioso sobre o Sherlock Holmes, cara. Tava vendo uns dados, assim, falando que boa parte da população inglesa acredita que foi um fato verídico dele.
O que é muito engraçado.
Durante boa parte da minha vida, vamos dizer assim, até uns 15 anos, eu achava que ele desistia de verdade.
É, então. Não, muita eu tava vendo assim, a população inglesa mesmo assim, cara.
Porque, assim, pra mim...
Se você for no endereço dele, lá na Baker Street, tem um museu, que é a casa do Sherlock Holmes. Você pode entrar e visitar e tal. É super legal, porque é baseada nos livros, né? Mas é uma casa que, tipo, velho, era uma outra casa aleatória. Eles criaram a casa pra ser o museu, né?
Então, eu tipo assim, eu conhecia, via o Sherlock Holmes lá e tal. Era um cara, sei lá, um personagem. Quando eu comecei a ler Arthur Conan Doyle, que eu falei, puta, o cara não existe, ó.
É, então, não, é bem interessante.
Meu mundo caiu.
Nossa, eu gosto muito de Sherlock Holmes.
Como que é o nome do cara que fez ele lá pra BBC, cara? O Doutor Estranho, como é que ele chama aquele ator?
Ah,
o
Benedict...
O Cumberbatch.
Ele é o Sherlock Holmes, cara, e ninguém me tira da cabeça que
ele
é mais.
E não é o Tony Stark lá, não, viu? Tony Stark é o Tony Stark, o Downey Jr.
É, então, Robert Downey Jr. tem muito cara de Homem de Ferro, né, cara?
Não, tô brincando porque ele fez o filme, né, do Sherlock, né?
É, então, mas ele fez primeiro, né?
Mas o Benedict é muita cara dele mesmo.
É. É. Porque, acho que porque ele é inglês também, né?
Tem isso. Eu gosto das. Tem várias interpretações. Eu sou bem fã do Sherlock Holmes. Eu leio os livros desde criança. Acho que foi a primeira série de detetives que eu li mesmo. E...
Eu comecei com Agatha Christie.
Eu comecei com
cara,
o Poirot foi depois.
Porque tinha muito na escola Agatha Christie, né, cara?
Sabe que meu pai me zoava, quando eu comecei a ler Agatha Christie, meu pai falou, ah, você tá lendo Agatha Triste.
É, as pessoas falavam isso mesmo. Na verdade mesmo, eu peguei paixão por esse lance de livros sobre mistérios e tal, cara, com a coleção Vagalume, cara.
A coleção Vagalume é difícil não pegar, né? E pra mim, os clássicos do Pedro Bandeira, né?
Pedro Bandeira, pô, é o...
Os caras, tem a droga da obediência, a droga de americana, Pântano de Sangue, que era sinistraço.
Cara, pois é, o Rápido do Menino de Ouro, era isso?
É, esse não é do Pedro Bandeira, mas é da coleção Vagalume. Nossa, a coleção Vagalume era tudo de bom.
Pois é, ela que me startou pra esse lance. Depois eu comecei com coisa mais Agatha Christie e tal, mas... Até eu fui chegar no... Cara, todo mundo fala que é romance rosa e tal, que é brega, mas eu adoro que é o Sidney Sheldon, sou apaixonado, cara. Cara, Sidney Sheldon é demais, cara. Acho muito louco.
Tem que gostar do que a gente acha massa, é isso aí. Até hoje eu passei de ler muitos livros de detetive pra ver seriados de detetive. Eu adoro seriado de detetive. Eu tô muito... desde que acabou o Ripper Street, que foi o que eu falei, que se passa na Era Vitoriana, aí eu assisti o Alienista e tal, mas eu tô... Nesse momento eu estou sentindo falta de um seriado de detetive do século XIX. Então tá, fica... Se alguém... Não, mentira. Em breve vai sair a segunda temporada do Alienista, então já vai suprir, meu.
Nossa, esse Alienista é muito louco, cara. Ele é pesado, né, meu? Pesadão, né?
Sim, ele é pesado. Mas é muito interessante. O Ripper Street também é um tanto quanto pesado, mas eu recomendo bastante.
Cara, eu vou começar a assistir esse, então. Vamos encerrar, deu?
Cara, esse ficou bom, hein? Ficou. Muito top, cara.
Então é isso aí. Tupá, obrigado mais uma vez por você participar com a gente. Foi maravilhoso. Já vou armar outro pra você participar aqui já. Amanhã, né? Mentira. Não, de verdade, em breve você tá de volta aí.
Muito, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar dessas outras épocas e, enfim, falar de suspense, mistério, adoro.
Nossa, e é muito... O mais legal é a gente estar participando com uma pessoa assim que é entendida bastante do assunto também ali, que tá a fundo, né?
Não,
é
muito bom isso. Teve muito lá, bom. Né, cara? Mercado de esbarrou, clicou.
Quase, mas, né? Também, né?
Não, mas eu é muito legal.
Encostei no mesmo tijolinho.
É. Não, valeu mesmo pela participação. Ficou demais, ficou fantástico.
É isso aí, gente. Serialcast vai ficando por aqui. Muito obrigado pra você que nos acompanhou até aqui. A gente dá tchauzinho. A Tupá vai dizer pra gente todas as redes sociais, os sites, os 32 podcasts que ela participa.
Então, gente, se vocês quiserem me ouvir mais falando de mistérios e coisas assim, vocês podem me ouvir lá no Mundo Freak Confidencial. Eu não tô em todos os episódios, mas eu tô em vários. Agora, numa veia mais de divulgação científica, falando de história, algumas outras questões, vocês me ouvem lá no Dragões de Garagem. São esses os dois podcasts que eu oficialmente participo. E eu comecei um canal de YouTube.
Porque, ah, é? Sim,
é. Ele chama Doutora Demodê. Eu tô falando de coisas e receitas, etc. As coisas que eu gosto de fazer em casa. Tipo, sei lá, eu só tenho dois vídeos até agora. A ideia é postar a cada 15 dias. Mas, então, primeiro eu falei um pouquinho sobre uma receita de biscoitos de 1800 e tanto, uma receita brasileira. No segundo eu falei de uma touquinha que eu uso para cozinhar e que era comum na era vitoriana. Então vamos indo nesses temas assim relativamente aleatórios. É fácil de achar. Doutora, tá abreviado. DRA, né? Demodê.
Vamos fazer um desafio aqui, ó. Você tá com quantos inscritos lá, mais ou menos, Tupá?
Eu não sei. Eu acho que uns 500.
Então... vamos chegar... Fala um número bem alto aí, Edu.
1 milhão. É, ele pediu um número alto.
Ele pediu um número alto, é verdade.
Fudeu.
Não, eu vou ver aqui quantos inscritos eu tenho.
Vamos chegar a 1 milhão de inscritos no canal da Tupá. E chega, hein?
É isso aí, com certeza.
Todo mundo lá, dando like, se inscrevendo e tal no canal da Tupá.
Muito obrigada, gente.
Tupá, brigadão, gente. Valeu, galera. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus. Até a próxima. Edu e Tupá, deem tchau pra galera.
Tchau, gente.
Galera, valeu, até a próxima. E não se esqueça de seguir nossas redes. Siga a Tupá lá também nas redes sociais dela. E no... vamos dar aquela força no YouTube dela também. E no nosso também, nosso Serialcast lá no YouTube.
Isso. Nós estamos quase chegando a 1 milhão já, né? Temos já 93 inscritos.
É isso aí. Valeu, galera.